Falando de Livros.
Eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na Rádio FMG. O livro O Mundo Sitiado, de Murilo Marcondes de Moura, explora a relação entre as grandes guerras mundiais e a poesia brasileira. O autor também escreveu os livros Murilo Mendes, A Poesia como Totalidade e Manuel Bandeira. Além disso, ele é professor de literatura brasileira da Universidade de São Paulo e ex-professor de literatura brasileira da UFMG. Então, conversamos com ele, agora o autor do livro O Mundo Sitiado, Murilo Marcondes. Bom dia, Murilo, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo bem?
Muito obrigada pela sua participação, é um prazer conversar com você no Universo Literário, viu?
Imagine, obrigado, eu que digo obrigado, o prazer é meu.
Valeu. Murilo, como é que surgiu a ideia de produzir O Mundo Sitiado?
Bom, na verdade é um trabalho originalmente, que foi uma tese de doutorado, né? Uhum. Aliás, eu comecei a escrever esse livro aí em Belo Horizonte, quando eu dava aula de literatura brasileira. E a ideia surgiu muito, eu percebi na leitura de diversos poetas, especialmente o Drummond e o Murilo Mendes, o quanto que os acontecimentos da Segunda Guerra, né, foram assim muito fortes. Quer dizer, de alguma maneira, esses dois poetas, eles assim alteraram em parte o trabalho poético deles em confronto com esse grande acontecimento histórico. Então eu pensei em desenvolver isso, não apenas com os dois, mas com outros poetas, e estudar isso um pouco mais detidamente. Uhum. Na verdade, o livro contém, então, estudos sobre a poesia de guerra do Drummond, do Murilo Mendes, mas também da Cecília Meirelles e do Oswald de Andrade.
Uhum, uhum. E como é que foi o processo de pesquisa até o lançamento do livro, Murilo?
Bom, foi uma... Na verdade, é um assunto muito amplo e que, em alguns países, eu penso assim, sobretudo na França, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, há muitos estudos, né, sobre a poesia desses países, sobre alguns poetas em relação com as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. E, por exemplo, sobre o Giuseppe Ungaretti na Itália, ou o Guillaume Apollinaire na França, sobre os poetas ingleses da Primeira Guerra, Wilfred Owen, por exemplo, que foi um dos que eu estudei. Então havia, quer dizer, eu tentei estudar assim, o mais sistematicamente possível essa crítica internacional também, ao lado da leitura mais detida dos poetas brasileiros, né?
Uhum.
Então foi um trabalho um pouco lento nesse sentido. Quer dizer, além do doutorado, ele prosseguiu muito tempo depois do doutorado.
Ah, entendi.
Até pela quantidade de material que eu precisava, assim, de alguma forma, organizar, né?
Uhum, uhum. Eu estou com o livro aqui na minha mão.
Pois não.
E na orelha aqui, que é escrita pelo Davi Arrigucci Júnior.
Davi Arrigucci Júnior, que foi, na verdade, meu orientador no momento do doutorado, né?
Ah, entendi. Tem, bem no inicinho, ele fala assim: talvez se possa resumir a matéria deste livro em uma equação: o mundo em guerra e o poeta em agonia. A Segunda Guerra Mundial, ela modificou a linguagem deste poeta, dessa poesia brasileira?
De alguma maneira sim, Michele. Eu acho que, apesar de ser forte dizer isso, né, que um acontecimento histórico seja capaz assim de alterar as linguagens e tal, mas de alguma forma, alguns desses poetas, especialmente esses a que eu me referi agora, né, o Drummond, Murilo Mendes, a Cecília e o Oswald, eles então, de alguma maneira, eles tiveram que modificar algo do trabalho poético deles no confronto com a história.
Uhum.
Acho que, de fato, isso ocorreu. Penso, por exemplo, que... É muito difícil, normalmente a poesia moderna era uma poesia mais liberta, digamos assim, do fato, né, imediato.
Uhum.
Mas a guerra era um fato incontornável, de alguma maneira.
Uhum.
Então a grande dificuldade para esses poetas era justamente voltar a se abrir para uma referência mais imediata, né, e ao mesmo tempo manter uma qualidade estética, né.
Uhum.
Então, isso foi um desafio, e o que eu acho admirável é que todos esses poetas brasileiros, eles, embora tenham, então, se direcionado o seu trabalho para essa, para esse grande acontecimento, eles assim mantiveram um alto nível de elaboração literária, né? Então, acho que aí, quer dizer, é uma mudança, de fato, eles, de alguma maneira, alteraram alguma coisa do trabalho, mas mantiveram o essencial desse trabalho, né? Essa qualidade estética que eles sempre tiveram, afinal. Entende?
São 9 horas e 23 minutos. Bom dia, este é o Universo Literário. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o professor de literatura brasileira da USP, o Murilo Marcondes de Moura, ele que é autor do livro O Mundo Sitiado. É, Murilo, então, continuando aí nessa temática dos nossos poetas, a guerra, como ela, a guerra em si, ela foi temática para a poesia brasileira?
É, digamos assim, ela foi... É, antes de tudo, uma circunstância histórica, né?
Uhum.
Quer dizer, ali os poetas, geracionalmente, porque eu imagino assim, quer dizer, o Drummond, nascido em 1902, o Murilo Mendes e a Cecília Meirelles em 1901, eles eram adolescentes no momento da Primeira Guerra Mundial e já maduros e poetas feitos na Segunda Guerra, né?
Uhum.
Então a geração deles... foi uma geração que teve que confrontar esses acontecimentos da primeira metade do século XX.
Uhum.
Aquele grande historiador inglês, o Robesbaum, chama então esse primeiro momento da Era das Catástrofes. Né?
Uhum.
Então, essa geração de poetas brasileiros, esses três em especial, tiveram que confrontar isso. Então, essa questão, ela vai além do tema, né?
Uhum.
Era, na verdade, seja algo mesmo de uma vivência histórica profunda, né? Então, eu vejo assim que quando eles lidaram com a guerra não é apenas assim, um assunto imediato, ela é alguma coisa mais profunda que põe em crise a própria linguagem, a própria arte, né?
Uhum.
Quer dizer, a arte tem que responder a esse acontecimento de uma maneira também profunda. E eu acho que, nesse sentido, é também uma... A gente pode dimensionar a grandeza desses poetas brasileiros que foram capazes de lidar com um fato imediato, histórico, internacional, de grande magnitude, com uma poesia igualmente forte, né? Que vai muito além dessa... apenas de uma assim, abertura temática, mas que... compreende a situação ali histórica, né? E age à altura, entende? Então, acho que a pergunta é boa, porque, de fato, a questão temática, muitas vezes, ela é um pouco superficial. Poderia ser assim, algo mais imediato mesmo, né? Mas, no caso, não foi. Acho assim, que ali mobilizou cada um desses poetas brasileiros aquilo que eles tinham de mais profundo. Tanto do ponto de vista da visão de mundo, das visões que eles tinham de poesia. Então, a Cecília Meirelles tinha assim, um ideário muito pacifista, ela foi uma grande educadora. O Drummond tinha uma visão marxista, e que ele assim, então, atualizou naquele instante. O Murilo Mendes era um poeta religioso, que também, diante da catástrofe planetária, ele também, assim, de alguma forma... propôs essa ética, né, religiosa, um pouco de uma ideia de humanidade, de uma unidade do homem. Enfim, são muitas questões aí. Mas,
sim,
de fato, que elas transcendem o mero tratamento temático, né?
Uhum. Logo no primeiro capítulo do livro, Murilo, são,
sim,
citadas poesias escritas nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial.
Exato.
Até bem na abertura, uma descida aos infernos. Assim caracterizou um crítico francês a tarefa de organizar uma recente antologia de escritores em torno da Primeira Guerra. Há características... Fecha aspas, né, Murilo?
Sim.
Há características próprias das poesias desse período? Da Primeira Guerra?
Da Primeira Guerra, aí foi uma poesia principalmente europeia. No Brasil, o único poeta que escreveu sobre a Primeira Guerra foi o Mário de Andrade, e num livro muito ainda, digamos, primeiro, imaturo, ele próprio colocou esse livro que se chamava Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, na sua obra imatura, né?
Uhum.
Ele até publicou sob pseudônimo de Mário Sobral. Então, a poesia, de fato, assim, importante ali, né, entre 1914 e 1918, que é o período da Primeira Guerra, é uma poesia feita na Europa e por soldados, mas esses soldados eram poetas, na verdade, né?
Uhum.
Então, o maior deles, talvez, assim, no sentido de ser o mais importante naquele período, foi o Apollinaire, esse poeta francês, que era um grande poeta da vanguarda,
uhum,
reconhecido por todos os outros pares europeus,
uhum,
e ele se alistou no exército francês, ele que era de descendência polonesa, mas um poeta da língua francesa, e ele então escreve poemas líricos, né, ali no front, enquanto ele era soldado. É uma experiência completamente estranha, porque junto com ele, diversos outros poetas e pintores e músicos que jamais, talvez assim, um, dois anos antes, supusessem que eles seriam, assim, lutariam numa guerra tão mortífera como aquela, foram soldados, e inclusive muitos morreram, né?
Uhum.
O próprio Apollinaire morreu, assim, um dia antes do armistício, não exatamente por ferimentos de guerra, mas ele esteve perto disso. Owen, o poeta inglês a que eu me referi há pouco na entrevista, morreu uma semana antes do armistício e assim por diante, entende? Então, essa poesia tinha, sim, características próprias. Ela, a gente poderia definir um pouco como uma poesia por poetas que, em geral, eram assim, muito experimentais, né, que estavam muito vanguardistas, assim, mas que foram lançados numa guerra estranha, né, em que, como soldados, numa guerra em que assim, morreram 11 milhões de soldados, assim, praticamente sempre ali na Europa. Né, e, então, foi uma grande comoção, né?
Uhum.
E muitos acreditam até que a Segunda Guerra Mundial vem, inclusive, em decorrência dessa grande barbárie, né, que foi a Primeira Guerra, que teve uma suspensão, digamos assim, no armistício de 1918, e que teria retornado em 1939 com uma força grande. Então, muitos historiadores, inclusive, consideram uma única guerra de 31 anos, de 1914 a 1945, né?
Uhum.
Então, esse primeiro momento, digamos assim, em que esses poetas muito importantes da Europa, muito famosos, lutaram, a produção foi intensa. Então, existe um momento dessa poesia que é, assim, muito característico, né?
Uhum.
De fato, né? É uma experiência estranha para os artistas.
É. É isso que eu estou pensando. Você está falando do Apollinaire, e no livro tem umas imagens ótimas, dentre elas, as cartas dele para a Lu, né, que combinava desenhos.
As cartas da Lu, que era então uma namorada dele.
Uhum.
Né? Então ali nessas cartas, justamente, nesses poemas, são muito importantes, porque de alguma forma ele foi um poeta então que escreveu poemas de amor nas trincheiras. Né? Então,
uhum,
muitas imagens amorosas assim se aliam de uma maneira muito surpreendente à atividade militar dele, né?
Uhum.
E, então, assim, são poemas muito deslocados e muito inesperados. E, na verdade, o Apollinaire talvez tenha sido o poeta até mais polêmico dentre os grandes poetas que foram soldados nessa guerra, porque justamente ele exerceu essa liberdade do poeta de vanguarda, e ao mesmo tempo associando muito assim estreitamente, né, as imagens eróticas, amorosas, né,
uhum,
sobretudo ligadas a essa mulher, a Lu,
uhum,
e também então aliou essas imagens amorosas a imagens bélicas, né? Então muitas vezes assim muitas dessas esferas se interpenetram de uma maneira assim que para até muitos leitores do período aquilo foi uma espécie de escândalo, né?
Uhum.
Como que ele podia assim ver o erotismo no meio da barbárie da guerra e vice-versa,
uhum,
né? Mas assim, o fato é que ele foi um exemplo entre muitos, né, de como essa a arte moderna, que sempre muito livre em termos de associações, ela teve que lidar com esse assunto, né, com essa vivência de soldado, né?
Uhum.
Aqui no Brasil nenhum poeta foi soldado, felizmente, né? Mas assim, então a guerra, tanto a primeira e a segunda, né,
uhum,
ela foi acompanhada à distância.
Uhum.
Então eu sempre acho que é diferente dessa postura. Na Segunda Guerra já é menos distante a poesia europeia da brasileira, porque praticamente todos os poetas europeus estavam ou exilados, ou então atuavam na resistência clandestinamente, né?
Uhum.
Então já muda também, a própria poesia europeia já não tem poetas soldados como na primeira, né? Então aquele grande poeta alemão, Brecht, por exemplo, está exilado no final do exílio nos Estados Unidos. O Breton, o surrealista, enfim, e alguns estão na Europa, mas atuam clandestinamente. Então é uma posição que muda bastante. A Primeira Guerra, sim, que foi uma guerra de poetas-soldados, né?
Poetas-soldados.
E ela acabou tendo essa característica que você tinha perguntado no início, né?
Tem umas imagens fortes, né, de uns bombardeios aqui, interessante.
Muito bom. Porque ali havia isso na Primeira Guerra, uma vizinhança da morte, né?
Quer dizer,
era uma guerra de trincheiras, os soldados ficavam praticamente imóveis, né, durante meses a fio, quer dizer, não havia meios de romper as linhas inimigas, né? Então era uma guerra de posições, como se chamava, era uma guerra mais até de armamentos, de bélicos, do que propriamente uma guerra de enfrentamento de soldados. Então, muitos morriam nas trincheiras e havia essa convivência absurda mesmo entre vivos, entre os soldados que circulavam nas trincheiras e os cadáveres, né? Então, essa é uma experiência terrível ali, que se deu, e muito dessa poesia revela isso, né? Tem um poema do Ungaretti, que eu trabalho no livro, que se chama Vigília, que justamente ele comenta que ele passa uma noite inteira ao lado de um soldado morto, com a boca aberta, olhando para a lua, né? Assim, voltado para a lua, e que é uma cena assim, muito impressionante, e que tira um poema muito breve e muito famoso disso.
Bacana.
Então, e a Segunda Guerra, como você sabe, Michele, aí então essa barbárie nem parecia ser possível, mas ela...
O Hitler participou, né, da Primeira Guerra, se
não me engano.
Como
soldado,
como soldado, é verdade.
E de muitas maneiras essa experiência bélica dele ali...
Deixou bem perturbado, né?
Foi muito... Acabou sendo um pouco ali uma circunstância, né, favorável para esse tipo de uma ascensão de um pensamento fascista mesmo, né?
Sem dúvida.
Tanto o próprio Mussolini também foi soldado e assim por diante, né? Então ali foi, de fato, a Primeira Guerra foi muito europeia. Houve realmente os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá entraram, o próprio Brasil declarou guerra, mas muito no final. Mas ela foi principalmente uma guerra europeia.
É
a Segunda, como se sabe, aí foi inteiramente planetária.
Planetária,
né? Em todo o Oriente, com as bombas atômicas encerrando os campos de concentração. Aí então, como eu dizia, a barbárie da Primeira, que já tinha sido imensa, foi amplamente superada, né?
É verdade. Você está falando, eu estou vendo esses quadros do Goya, são chocantes, isso, né, menino?
Porque o Goya, ele fez essa série, que acho que é a série mais famosa, talvez, da história da arte, em termos de um trabalho pacifista, né? E ele compôs essas gravuras, né, que são águas fortes, a propósito da guerra, na guerra napoleônica na Espanha, ali no começo do século XIX. E foram tão fortes, isso acabou ficando tão assim, impregnou tanto, né, o que seria assim uma espécie de a representação mais aguda, mais assim, realmente eloquente, né, contra a guerra, que então o Goya ficou assim um pouco um emblema mesmo do artista pacifista, né, que diante do horror da guerra, a série dele se chama justamente As Misérias da Guerra, né? Então ele acabou ficando um artista realmente poderoso. E no século XX, nessa primeira metade, então, que foi tão bárbara, né? O Goya foi trazido novamente, né? Quer dizer, ele foi considerado pelos artistas, pelos poetas, como uma referência mesmo nisso, né?
Maravilha.
Tem um poema do Drummond, eu até uso, trabalho com essas gravuras do Goya, assim, comparando com o poema do Drummond, que se chama Visão, 1944, que é um poema que o Drummond, assim, composto de quadras, e a gente percebe que o Drummond, em cada uma das quadras, propõe uma imagem da guerra, uma espécie de gravura, de estampa da guerra, né? E, embora o Drummond nunca tenha declarado isso, mas é provável que ele tenha também se inspirado no Goya, né?
Certo.
Quer dizer, assim, nas fotografias que ele observava nos jornais, claro, nos fotogramas de cinejornais, mas também nessa tradição pictórica de que o Goya foi o grande representante, né?
Sensacional. Murilo Marcondes de Moura. Gostaria de agradecer muitíssimo, mais uma vez, né, a sua participação no nosso programa aqui no Universo Literário. Parabenizá-lo pelo trabalho. O livro é sensacional.
Muito obrigado, viu, Michele?
Agradecê-lo.
Eu que agradeço a participação aí. Tá, a oportunidade de falar em Belo Horizonte, que é uma cidade que eu adoro, que eu trabalhei e morei aí um bom tempo.
Tá e bom? Lembrando a você, tá? Microfone da Rádio FMG sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigado, Michele. Bom dia.
Bom dia, boa semana. Até a próxima, Murilo.
Obrigado.
Maravilha. Então, conversamos com o professor de literatura brasileira da USP e ex-professor de literatura brasileira aqui da UFMG, autor do livro Mundo Sitiado, Murilo Marcondes. A obra está disponível no catálogo da Editora 34. O site é editora34.com.br, 34 numeral, tá, gente? editora34.com.br.
Falando de livros.